Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados. Deputado Bruno, vou pedir uma gentileza para Vossa Excelência ali. Né? Quem sabe o senhor pode enviar esses... colocar no pendrive isso aí, né, no governo sem papel. Ele pode utilizar esses números aí posteriormente lá na CPI do Covid, né? Então, estão bem explicadinhos mesmo, parabéns. Ele pode explicar certinho o que foi feito com os recursos do governo federal. Então, pode emprestar lá para o governador, né? E ele pode usar. Ficou muito bonita a arte, ficou bacana, ficou legal. E para também, até devo uma explicação à Vossa Excelência também, da nossa conversa em torno do tema Previdência, né? Conversamos essa semana mais uma vez ali, eu acredito que hoje seja colocado em votação na cidade de Joinville, tá? Pelo menos ali as emendas transformaram num Frankenstein, e eu gosto de ser justo, né? O prefeito lá de Joinville fez a parte dele, fez o dever de casa, né? Quem sabe sirva de exemplo para o governador do estado olhar e falar assim, eu tenho que fazer minha parte também. O cidadão joinvilense estava pagando 2 milhões por mês, julgados fora, né? Ele não estava sendo utilizado em absolutamente nada. Nós já tínhamos ainda perdido o nosso certificado, né, previdenciário. O prefeito estava se vendo obrigado a judicializar para poder receber algum recurso. 60 projetos parados esperando esse dinheiro, né? E graças a Deus eu acredito que a fada foi lá e bateu com a varinha na cabeça de meia dúzia de vereadores ali, e a coisa, eu acredito que caminha essa semana para o nosso bem. Uma preocupação muito grande que nós temos, gigantesca mesmo. Não é redundância a gente explicar isso mil vezes, né? Se sai um deputado aqui e trouxe esse assunto, vem outro deputado e traz esse assunto, é porque ele é realmente prioritário. Colocar a casa em ordem é isso. Não é pegar aquele imóvel destruído e dar uma demão de tinta, pintar umas tábuas para vender ano que vem, ano que eleição, a coisa não está boa. Não é dessa forma mesmo que nós queremos que a coisa seja feita, a gente quer uma visão real da coisa, e essa visão de um superávit, ela é ilusória. Pronto, né? Cada um acredita no ilusionismo que quer, né? E outros preferem não acreditar nele. Mas muito obrigado ali, mais uma vez, parabéns por sempre trazer esse tema, nós vamos reforçar esse tema aqui. Vamos ombro a ombro aqui dentro, ombrear isso aqui. Não é a falsa direita que vos fala, tá? É a verdadeira mesmo, direita, que não está preocupado com votos, não transformou o seu gabinete num porão de sindicato, não foi transformado e não será, né? E isso a gente tem que levar em consideração isso aí, porque o cidadão lá que recebe a sua aposentadoria hoje, ele não está entendendo muitas vezes o que a gente está falando aqui, a gente tem que buscar uma linguagem mais simples, tá? Simplificar o máximo possível a linguagem para que ele entender. Nós contratamos alguém para administrar uma nossa empresa e vamos para casa. É isso que acontece. E fala assim, que bom, agora eu tenho um administrador que toma conta da minha empresa. Esse administrador, ele não se preocupou em comprar insumos, matéria-prima, absolutamente nada. Então, somente em contratar. Contratar, contratar, contratar. E você vê que as suas contas estão chegando e fala assim, minha empresa não está dando lucro, o que está acontecendo? Tem algo de errado nisso aqui. Aí você vai chamar o seu administrador e fala, o que está acontecendo, meu amigo? Olha, está ruim, a gente não está faturando nada. Mas vai ficar pior, porque agora você vai ter que começar a me pedir emprestado, porque eu não estou pagando o INSS dos funcionários. Tu vai ter que tirar do teu bolso para pagar para mim ainda. O administrador do estado é o governo, é o governador. E a gente já está tirando dinheiro do bolso para poder pagar a previdência do nosso funcionário. Isso não pode ser feito. Em lugar no mundo isso dá certo. Não é aqui que vai dar certo. Então, como eu já disse, né, o senhor tem que receber um vereador lá. Parabéns, obrigado por ter aguardado aí. E esse tema da Previdência ele vai ser repetido e repetido quantas vezes a gente achar necessário até que ele seja enviado para essa casa. Isso é necessário, que o governo ele tenha essa boa vontade com a Assembleia Legislativa, boa vontade com nós, deputados, que estamos ávidos esperando ela aqui. Obrigado. Não, na verdade, a gente, esse é um assunto muito importante, mas o tema que realmente me trouxe à tribuna é para você ver quando nós falamos de irresponsabilidade e de responsabilidade. Tá? O termo, mais uma vez, né? Semana retrasada foi outro termo que foi utilizado, foi o... não é falsete, é outro termo que ele utilizou ali para poder dizer, um factoide. E dessa vez, um factoide. Agora, a palavra da semana é irresponsabilidade. Não vou nem entrar em outro campo, vou entrar no campo da segurança pública, que é o campo que eu gosto mesmo. Em agosto de 2017, foi quando eu fiz aqui uma menção ali a um colega nosso que faleceu, morto por um ataque de uma facção criminosa no estado, o Joacir. Meu amigo, o sargento Joacir, morreu, faleceu em agosto de 2017. A viúva, ela não recebeu nenhum dos seus benefícios até o ano passado, até 2019. E vou contar para vocês o que precisou acontecer para a viúva receber seus benefícios. Precisou um sargento da polícia se eleger deputado estadual, encontrar com o comandante-geral da Polícia Militar, que era o coronel Araújo Gomes na época, num corredor da Assembleia, sem ter combinado, e eu pedi para ele. Pô, por favor, a viúva está lá esperando. E todo mundo fez um teatro em cima disso. Todo mundo se lembra agora, do fato mais recente agora, do assalto em Criciúma, das ações ali do Novo Cangaço. Das ações do Novo Cangaço. Lembra que um dos policiais levou um tiro? Lembram-se disso? Acho que todo mundo se lembra disso. Para o meu espanto, fazendo vaquinha para comprar agora fraldas. Essa é a responsabilidade? É uma vergonha para Santa Catarina. Isso é uma vergonha. Uma vergonha tão grande. Quando eu vejo gente aqui falando, nós temos que lutar pelo reajuste dos policiais. Não é aqui nessa casa que tem que falar de reajuste, governador. Isso tem que partir do senhor. Isso é obrigação tua. Isso é para fazer fila aqui, para a gente ficar sangrando o sujeito ali para conseguir meia dúzia de votos dentro da corporação? Isso é um trabalho teu. Isso é um trabalho, isso é obrigação do governo do estado, se preocupar com o déficit inflacionário. Isso é obrigação dele. Essa preocupação tem que partir dele. Não consegue se preocupar com isso? A carreira, ela tem que ser atrativa. O militar estadual tem que se sentir atraído de alguma forma. Esse é o recado que a gente passa para quem vai confrontar na rua. Vai confrontar. E já fiz isso várias, já vi isso várias vezes acontecendo. Atestado de origem sendo perdido. Uma vez um atestado de origem meu foi parar de férias lá em São Paulo, na casa de um tenente. Perdi o prazo. Agora o sujeito que levou... Isso para o Brasil inteiro, né? Porque o assalto na cidade de Criciúma pelo Novo Cangaço passou no Brasil inteiro. Todo brasileiro viu isso. Isso é para a gente começar a fazer passar vergonha mesmo. Passar vergonha. O Brasil inteiro assistiu aquela cena de guerra lá. O policial que foi para o confronto levou um tiro no abdômen. Agora, rodando nos grupos ali, essa é a responsabilidade do Estado para com seu funcionário. Ter que fazer uma vaquinha para comprar equipamento. Não é para ter vergonha de falar, para comprar fralda. Essa é a resposta que o Estado deu para ele. Essa é a resposta, uma vergonha. Tem que passar vergonha na frente do Brasil inteiro mesmo. Como eu disse, uma viúva ficou esperando quase 2 anos para receber os benefícios dela. Como eu disse, precisou um sargento se eleger, né, sair lá na 48 de folga dele, começar a fazer a campanhazinha dele, se eleger para poder conseguir fazer com que ela recebesse, pedir, pelo amor de Deus, para o comando-geral, na época, o coronel Araújo Gomes ali, para que acertasse a vida da viúva. Vergonha. Esse fato tem que ser exposto, mesmo que é para passar vergonha. Enfim. Temos que começar a transformar essa carreira novamente em algo atrativo. Tá? Algo atrativo. E não é, como eu já disse aqui, não é fazendo romaria aqui dentro da Leste que vai se conseguir alguma coisa em relação ao déficit. Isso é obrigação do governo do Estado correr atrás disso, se preocupar com o déficit inflacionário. Tá? Isso é obrigação, não é obrigação de deputado, não. Que dentro que nenhuma daquela, pelo menos a minha porta, não é porão de sindicato. Obrigado.